Nós estamos começando hoje uma série de mensagens em todo o mês de maio. O título dessa série de mensagens, dá para aparecer aqui no telão? Nós acontecem nas nossas famílias. Na sua família tem nó? Tem nó lá na sua família? Quem aqui gosta de desatar nó? Levanta a mão aí. Lá em casa, quando tem fio emaranhado, a Edi se diverte. Ela senta, mas ela tem fascinação por isso. Se você tem um nó, aquele novelo, dá para a Edi, ela vai ficar feliz da vida. Isso é lazer para ela. Eu não tenho paciência, não. Eu já quero cortar, já quero dar um... Eu já não tenho paciência de desatar todos nós. Mas nós vamos falar, durante esse mês, sobre nós que existem na nossa família. O livro do mês já está disponível na livraria para você ir lendo, acompanhando as mensagens. Estarão usando os capítulos como base para o desenvolvimento delas. Eu tenho certeza que você e sua família serão muito abençoados. E hoje nós estamos começando essa série falando sobre nós nas contas. Deus chama você para viver a vida de uma forma abundante e quando existem nós nas contas, a coisa fica complicada, não é verdade? Nós queremos conversar sobre um texto muito conhecido, Malaquias 3, eu acho que você conhece, e nós vamos falar sobre isso. Algumas pessoas dizem, pastor, igreja não é lugar para falar sobre dinheiro. Já viu isso? Já ouviu alguém dizer isso? É curioso porque... se eu não falar de dinheiro na igreja, onde você vai conhecer os princípios bíblicos sobre finanças, sobre como você se relaciona com bens materiais? A palavra de Deus nos instrui sobre como nós nos relacionamos com os nossos bens materiais, com o dinheiro. E você fala de dinheiro o dia inteiro, não fala? Você pede dinheiro para comprar o pão, você usa o cartão e usa dinheiro para pagar aquela conta, você... vai, entra no ônibus, você tem que usar dinheiro para pagar o transporte. Nós não usamos mais papel moeda com a frequência que usávamos antes, mas continuamos usando a moeda, a corrente, dinheiro. E nós precisamos conhecer os princípios bíblicos que regem esse tipo de coisa. Eu queria contar uma história para vocês, começando esse sermão. Um e-mail que eu recebi, eu moro ali no Jardim Social. Meus pais construíram essa casa 50 anos atrás. Eu, como adolescente, morei na casa e tive o privilégio de voltar para a mesma casa e criar meus filhos ali. E existe um grupo de WhatsApp, um grupo de e-mail dos moradores do Jardim Social para falar sobre segurança. E é sempre uma preocupação o tempo todo. E eu recebi um e-mail muito interessante algum tempo atrás, eu queria compartilhar com vocês. Um morador do Jardim Social escrevendo para esse grupo de e-mails, pessoas que fazem parte do chamado Conselho de Segurança do Jardim Social. Prezado Conselho, tem um senhor que pede esmola na Avenida Edgar Stelfa. Ele vem de Kombi com vários filhos e filhas. Eles ficam empurrando esse homem numa cadeira de roda, debaixo do sol escaldante, e ele força as crianças a pedir roupa e dinheiro. Esse homem é um pedinte profissional, um absurdo. E o texto continua. Deixo aqui como sugestão reunirmos os nossos donativos num lugar especializado, a Igreja Batista do Bacaxeri, que faz um belo trabalho social e profissional. A Igreja Batista fica no final da Fagundes Varela, com a linha verde, exatamente onde está saindo a nova trincheira. Sugiro que todos os moradores não ofereçam esmolas, pois, como no e-mail anterior foi comentado, é muito fácil alguém render e atacar pessoas que abrem o portão para dar esmola. Atenciosamente, uma pessoa que mora no Jardim Social... percebendo o referencial de ação social da nossa igreja. Se a nossa igreja tem um ABC e tem um trabalho social tão articulado e tão bem realizado, é porque você tem sido fiel nos dízimos. É porque nós recebemos ofertas para manter os ministérios da igreja acontecendo, para organizar essa estrutura, que aqui uma pessoa que não é da nossa igreja reconhece. Isso é resultado da participação de cada um de nós. Você pode dar parabéns à pessoa do lado e dizer obrigado porque você tem sido fiel, seus dízimos e ofertas tem feito diferença. É bem isso. Sabe, quando eu li esse e-mail, teve um texto bíblico que veio à minha mente. Mateus 5,16. Mateus 5,16, o Senhor Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Foi isso que aconteceu. Num processo de servir, de aplicar os princípios bíblicos que nós conhecemos sobre ajudar o próximo, abençoar o próximo, as obras que essa igreja realiza começaram a glorificar o nome de Deus ali no bairro do lado do nosso. Não é lindo ouvir isso, gente? Glória a Deus por isso. É por isso que é tão importante nós sabermos como que eu uso os recursos financeiros de uma maneira que abençoa a minha família, mas abençoa as pessoas que estão ao redor. E mais, glorifica o nome do Senhor. Malaquias 3, a partir do versículo 6, você encontra vários princípios que nos ajudam a aprender como viver assim. O primeiro princípio é a chamada ao arrependimento. Mas arrepender-se do quê? O pastor estava conversando com um membro e ele disse: meu querido, você não se sente mal de não entregar o dízimo? Você não sente que falta alguma coisa? Que você está com dívida para com Deus porque você não tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas? O membro olhou para o pastor e disse: ah, pastor, é verdade, eu me sinto mesmo. Eu me sinto em dívida com Deus. Só que Deus não telefona me cobrando e nem manda alguém na porta para cobrar o que eu devo para Ele. Muitos de nós relaxamos na fidelidade e regularidade da entrega dos dízimos porque Deus não manda cobrador na porta. É interessante porque Malaquias, ele coloca dizimar e ofertar num contexto amplo da vida cristã. Ele fala sobre dinheiro, mas ele fala sobre o dinheiro dentro do todo da nossa existência. Ele diz que entregar dízimos e entregar ofertas é sinal de arrependimento verdadeiro. E mais, é confirmação de um compromisso profundo daquela pessoa com Deus. E já pode ir embora, acabou a mensagem. A mensagem é isso. Você olha dinheiro e como você usa e se relaciona com os dinheiros e os bens materiais reflete se houve arrependimento na sua vida e uma nova vida brotou, e se existe um profundo compromisso com o Deus que lhe deu nova vida. O restante nós vamos ver o texto confirmando essa caminhada. Se você dá uma olhada em Malaquias 3:6, o texto diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Vamos ler juntos? De fato, eu, Senhor, não mudo. O povo provavelmente estava questionando o que está acontecendo, por que Israel tem tantos problemas, eles não conseguiam entender, porque uma hora ia tudo bem, uma hora estava tudo errado. Como saber o que esperar de Jeová, do nosso Deus? A resposta de Malaquias é: de fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje cedo, página limpa. Deus olhou para você e disse assim: vamos tentar de novo. Vamos ver se hoje dá mais certo. Esse é o nosso Deus. As misericórdias se renovam, é isso que o profeta está dizendo. Por isso que Deus não destruiu vocês, nessa inconstância que vocês têm, essa dificuldade que vocês têm de manter os pactos, os compromissos feitos com Deus. Mas Ele é tão misericordioso, que nessa sua inconstância, Ele continua amando você e chamando você para perto de si. Nós vivemos numa sociedade onde as mudanças acontecem muito rápido, não é verdade? Gente, quando eu começo a me acostumar com o celular, começo a aprender a usar uns 5% do que o celular pode fazer, o que acontece? A gente muda de celular. Começa tudo de novo. E é curioso, porque se você tem adolescente em casa, ou tem alguém da geração Y e Z por perto, eles vão chegar e eles humilham você, não é mesmo? A minha filha pegou meu celular e disse, uau, que celular legal. Aí ela já começou a dizer, não, você pode tirar foto assim, você faz filme assado. Eu disse, eu tiro foto e faço filme. E acho que eu sou ótimo, porque eu consigo fazer as duas coisas. Mas ela já quer colocar pano de fundo e você já... É impressionante. As coisas mudam muito rapidamente. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia! É por isso que nós enfrentamos o futuro com confiança, com o coração tranquilo, com paz. É por isso que nós conseguimos lidar com as ansiedades que a vida traz, as preocupações. Nós as temos, porque nós somos humanos. Mas nós não precisamos ficar com elas. Nós não precisamos nos agarrar nelas. Por quê? Porque nós vamos até a cruz. E ali, aos pés da cruz de Cristo, o que, que nós fazemos? Lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Você tem lançado as suas preocupações diante do Senhor, mas sabe, para que eu perceba que eu tenho preocupações e que eu preciso lançar as minhas preocupações diante do Senhor, eu tenho que ter arrependimento na minha história. Eu tenho que ter arrependimento como parte do meu jeito de viver. Tiago diz que aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Sem arrependimento não há perdão de pecados. E sem um coração arrependido, não existe gratidão pela graça e a misericórdia de Deus. Malaquias 3:7, o texto continua. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas você pergunta, como voltaremos? O povo estava afastado de Deus, mas era uma apostasia crônica. Eles não percebiam mais que estavam longe dos caminhos de Deus. Eles não se percebiam longe de Deus. O perigo da insensibilidade ao afastamento de Deus é que isso previne você, evita que você encontre de novo o caminho de Deus. Afastamento é gradativo, é aos poucos. É um negócio muito disfarçado que Satanás faz, esfriando o seu coração. Eu fui criado numa igreja batista. Então eu sou daquele tempo em que aqui, quando um irmão da igreja, uma irmã da igreja, parava de frequentar os cultos, começava a viver uma vida que não condizia com a vida cristã, a gente dizia que fulano estava desviado. Quantos lembram disso? Olha lá, vocês estão dizendo a idade de vocês, hein? Fulano está desviado. Aí com o tempo a gente parou de falar que a pessoa está desviada do caminho de Deus e a gente diz que a pessoa está afastada. Ficou mais suave, não ficou? Não, ele está afastado. E agora surgiu um novo termo, mais politicamente correto ainda, né? Então, quando a pessoa não está mais caminhando nos caminhos de Deus, não está vivendo como cristão, não é mais um discípulo ativo, não vem mais na congregação dos santos, a gente diz que essa pessoa é o quê? Desigrejado. Bonito, né? Não, ele é crente, ele é cristão, ele é discípulo, ele só está desigrejado. Não tem como eu ser discípulo de Jesus e não estar ativamente envolvido numa comunidade de fé. Amém? Não tem, não existe. A fé cristã é uma fé comunitária, ela exige essa participação. Não se afaste da sua igreja porque você teve problemas com o irmão. Sabe aquela pessoa da célula que é chata? Todo pequeno grupo tem que ter um chato. Deus faz isso. Isso é economia divina. Você vai sempre ter uma pessoa no pequeno grupo que você... E tem uns que não são muito amáveis, né? Que uma pessoa amável é uma pessoa que é fácil de amar. E tem gente que você tem que se esforçar, né? Só Jesus na causa. Não é mesmo? Mas sabe, não saia do pequeno grupo por causa daquela pessoa. Ela foi enviada por Deus por sua causa. É por sua causa. É para que você cresça, para que você amadureça, você se torne uma pessoa melhor, você aprenda a amar até quem não é amável. Cuidado. Cuidado se você só anda com iguais. Quem pensa igual a você, quem fala igual a você, quem torce pelo mesmo time, gosta do mesmo jeito o churrasco, gosta da mesma refeição, gosta do mesmo passeio, cuidado. A sua vida está completamente distorcida, a sua percepção de realidade. Essa aqui é a beleza da Igreja de Cristo. Eu me relaciono com uma pessoa que não tem instrução formal nenhuma, e eu me relaciono com alguém que tem pós-doutorado. E nós somos irmãos em Cristo. Eu não esqueço uma vez que eu estava ensinando aqui em nossa igreja, e nós fizemos pequenos grupos para conversar sobre o conteúdo que eu tinha compartilhado, e eu vi um dos retratos mais lindos da Igreja de Cristo que eu já vi na minha vida. Tinha um grupinho de 3 pessoas conversando. A pessoa que mais falava era a irmã. Eram 2 homens e uma irmã. E ela falando, e eles a contra-argumentavam, e ela argumentava junto. E, de repente, eles pararam, concordaram com ela. Uma daquelas pessoas tinha doutorado na Alemanha. O outro era promotor de justiça. E aquela irmã era empregada doméstica. E eles estavam ouvindo o que aquela irmã tinha a dizer. Que outro lugar na sociedade isso acontece? Se não na Igreja de Jesus. Os desigrejados, eles precisam ouvir de nós que eles estão desviados do caminho do Senhor. É muito mais sério do que eu estou sem igreja. Você está morrendo espiritualmente e você nega isso. É o que acontecia com aquele povo, eles estavam longe de Deus, não obedeciam os mandamentos de Deus e eles ainda vinham para os cultos. E talvez você esteja vivendo isso. Você ainda vem para os cultos, mas é missa de corpo presente, porque é só você que está aqui, o teu corpo, porque a tua mente e o teu coração não estão. Arrependa-se e volte para os caminhos do Senhor. É interessante porque o texto continua em Malaquias 3:8 e o texto traz o valor de viver com integridade, porque Deus nos chama para viver com integridade. Malaquias 3:8 diz assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. É verdade. Nós podemos roubar de Deus quando não entregamos para Deus o que lhe é devido. A infidelidade nos dízimos é sintoma de um coração afastado de Deus. Ah, pastor, mas eu estou numa crise financeira. Bem-vindo, se Deus trouxe você para esse deserto, oportunidade de você provar quem é o seu Deus. De você experimentar que Deus é Deus provedor. Não é hora de você jogar para cima tudo que você cria, praticava, porque uma crise chegou na sua vida. Malaquias 3:9 diz, vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. No texto, maldição se contrapõe à bênção. Mais adiante ele vai falar sobre bênção. E ele está dizendo, veja, você escolhe viver longe da bênção. Então eu escolho viver debaixo da maldição. Eu perco as bênçãos que Deus tem preparado para mim. Eu amo ser pastor. Pastor, ele sabe de coisas que ninguém sabe na igreja. Algumas coisas são difíceis, mas tem tanta coisa boa que eu sei que vocês não fazem ideia. Eu acabo experimentando um pouco da bênção de várias famílias da igreja. Eu me lembro de visitar uma família que passou por um tempo muito difícil de desemprego. Sabe aquele desemprego prolongado em que as reservas foram? As pessoas que podiam ajudar já ajudaram. E aquela família passando por muita dificuldade. E eu conversando com eles, como eles abençoaram meu coração, dizendo, pastor, nesse tempo de pouca coisa, nós temos sido tão abençoados por Deus. Você consegue imaginar alguém enfrentando o desemprego de mais de um ano? Dizer, nesse tempo de pouca coisa, nós temos sido tão abençoados por Deus. Nós estamos aprendendo a valorizar as coisas simples da vida. E essas memórias ficaram no nosso coração. Nós já estamos saindo desse período. As coisas já estão ficando mais tranquilas, mas nós estamos guardando essas memórias como testemunho do agir de Deus em nossa vida. Tinha pão e leite na sua casa hoje, no café da manhã? Tinha? E esse casal diz, pastor, nós aprendemos a agradecer a Deus porque hoje tem pão e leite no café. Não despreze o tempo de provação, o tempo de deserto. Nem desperdice a oportunidade daquele tempo de enfermidade, aquele tempo de dor, para que através daquele sofrimento, através daquela luta, você se tornar um discípulo mais consagrado a Deus. Você se tornar uma mulher melhor, um homem melhor, porque você confia no Deus provedor. Amém? Sabe, o texto continua, e Malaquias continua falando, dizendo, vocês estão escolhendo viver uma vida de maldição por desobedecer a Deus, por não se arrepender dos seus pecados. E ele dá a dica, ele diz, vocês querem resolver a vida de vocês? Vamos começar por quem domina a sua existência, dinheiro. Não precisa levantar a mão, mas você vai na lotérica e faz uma fezinha toda semana? Tem crente que faz. Tem crente que não vai na lotérica. Sabe por quê, né? Eu faço a fezinha online no jogo de futebol. Sabe por que você faz a fezinha? Porque dinheiro tem mais importância na sua vida do que deveria ter. Mesmo que você tenha um discurso que dinheiro não traz felicidade, você tem certeza que a tua vida vai ser melhor se você tiver mais dinheiro. Tinha um pastor amigo meu, muito gaiato, muito debochado. Uma vez a gente discutindo sobre dinheiro e tal, e alguém fez essa afirmação e disse, não, mas dinheiro não traz felicidade. Esse pastor deu uma risadinha e disse, é verdade. Eu também acredito que dinheiro não traz felicidade, mas eu queria ter uma experiência pessoal com esse princípio. Muitos de nós vivemos na ilusão de que se eu tiver um salário melhor, uma casa maior, um carro melhor, uma conta de banco maior, puder viajar para um lugar melhor, eu vou ser mais feliz. Lamento informar. Não vai, não. Não vai, não. Felicidade não é algo que se compra, é subproduto de uma vida com propósito. Eu vou reafirmar. Felicidade não é algo que se compra, é subproduto de viver uma vida com um propósito claramente definido. E o nosso propósito é servir e adorar ao nosso Deus. Sabe, o profeta em Malaquias 3:10, ele fala sobre essa questão, vamos alinhar as coisas, para de jogar na loteria, para de achar que se melhorar o salário, tudo vai ficar melhor, não se iluda. Você sabia que no tempo que a gente usava muito dinheiro, papel, moeda, foi feita uma pesquisa, americano adora fazer pesquisa de tudo, foi feita uma pesquisa sobre papel, moeda, e nessa pesquisa apareceu que 80% daquele papel moeda que chegava na sua mão, tinha sido usado para jogo de alguma forma no último ano? Você sabia que tem pessoas que viajam para o exterior, para países onde tem cassinos, e passam 2 a 3 meses jogando? São pessoas que são viciadas na sensação de ganhar mais, de acumular mais. Malaquias 3:10 diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, de novo aqui a bênção se contrapondo à maldição do texto anterior, que nem terão onde guardá-las. É interessante que ele diz, tragam para o templo. Mas nós não temos mais templo. Mas o princípio que está por trás é, tragam para que esse valor seja gerenciado, administrado pela comunidade. Você conhece gente que administra o próprio dízimo? Ah, eu pego meu, eu sou fiel no dízimo, pastor. Eu pego uma parte, eu dou para aquela família que tem problema, eu mando uma parte para 3 missionários, eu tenho uma outra parte que eu ajudo uma casa de crianças abandonadas. O que o texto está dizendo é, o dízimo deve ser gerenciado, administrado na comunidade onde eu congrego. Quando você estaciona naquele estacionamento, você gera custo. Porque aquele terreno é alugado. Quando você caminha na direção e pisa nesses blocretes aqui, você gerou custo. Porque você está gastando o estacionamento. Quando você senta nessa cadeira, alguém pagou por essa cadeira. E tem cada história linda dessas cadeiras azuis. É o bom de ser pastor, você sabe as histórias por trás. De gente que contribuiu sacrificialmente para que hoje você estivesse aqui sentado. Sabe aquele ar-condicionado que está tornando o ambiente mais agradável? Foram famílias da nossa igreja que contribuíram. Percebe o processo de nós trazermos o nosso dízimo na comunidade onde eu congrego? É fundamental para que eu me sinta parte dessa comunidade. Ah, pastor, mas aquela irmãzinha, coitada, viúva, aposentada, ela ganha um salário mínimo por mês, pastor. Ela não devia ter que entregar o dízimo, né? Já ouviu isso? Um irmão veio falar isso para mim, sabe qual foi a resposta que eu dei para ele? Eu disse, coitada, ela já é viúva, ganha um salário por mês, vive sozinha e nem participar no reino de Deus. Ela pode, você não vai deixar, só porque ela é viúva e pobre. Porque ela traz o dízimo dela. Aí quando nós falamos da virada social, ela diz, é da minha igreja. Eu faço parte dela. Aí quando a gente fala dos missionários que a nossa igreja sustenta, sabe qual é o sentimento dela? São meus missionários, eu entrego o meu dízimo e o meu dízimo vai lá para essa missão. Nós damos a essa pessoa a possibilidade dela fazer parte de algo muito maior que sozinha ela não poderia. A gente contribui. Porque a gente entende os princípios bíblicos com relação a finanças. E nós entendemos o quanto da graça de Deus foi derramada na nossa vida. E isso produz amor e gratidão. É por isso que lá em Coríntios, Paulo fala, quando ele está falando sobre ofertas, ele diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu e minha esposa, nós não somos dizimistas. Lamento informar. Nós entregamos mais do que 10%. Nós já descobrimos que Deus é bom em todo o tempo. A graça de contribuir deve refletir a tua experiência com Deus. O 10% é o mínimo. Pelo menos isso. E depois, em cima disso, ofertas para missionário. Oferta como a gente está recolhendo para comprar aqueles 3 terrenos. Que vão nos abençoar, a nossa geração e as próximas gerações. Mas a gente entrega mais do que 10%. O irmão uma vez me disse, não, pastor, não é assim que funciona, não. Ele entregava o dízimo colocando centavos. Tinha um viés de legalismo na vida dele que impedia ele a perceber que a boa medida sacudida para cima, arremata para cima, arredonda para cima, pelo menos... Aí você escuta umas pessoas hoje em dia na internet pregando que dízimo não é do Novo Testamento. Já ouviu isso? Quando Jesus mesmo aprovou o dízimo. Mas nós não vamos entrar nessa discussão. E eles dizem que o importante é ser o quê? Generoso. Já ouviu falar essa história que o princípio é generosidade? Eu acho bonito. Não é bonito? Politicamente correto. O importante é ser generoso. O curioso é que eu ainda não ouvi nenhum desses pregadores dizer que porque o importante é ser generoso, eu estou entregando 40% da minha renda. Sempre quem defende generosidade está pensando em menos. Isso é coisa do cão. Porque não é princípio da palavra. É interessante porque Eu vi uma história muito legal de um irmão que procurou o pastor. Ele disse: pastor, eu estou cansado de ser pobre. Eu queria dar ofertas boas para a igreja, para missões. Eu queria dar um dízimo que abençoasse, fizesse diferença. Pastor, o senhor pode orar pela minha empresa? Ela não cresce, não deslancha. Eu não consigo ter um salário melhor. Eu queria tanto poder entregar um dízimo bom. O que que o pastor fez? Botou a mão no ombro do irmão e orou. Deus abençoe teu servo, os negócios dele, dê prosperidade, para que ele possa contribuir com mais generosidade, possa dar valores que vão impactar ainda mais teu reino, através de obra missionária e tal. E terminou a oração. Sabe o que aconteceu com aquele irmão? Deus abriu as comportas do céu, na área financeira e da empresa. Ele prosperou. O dízimo dele se tornou o maior dízimo da igreja. E era mais do que duas vezes o restante que as pessoas entregavam na igreja. E além disso, tinha o compromisso com missões que ele entregava, que ainda era um valor maior. E esse irmão um dia convidou o pastor para vir na casa dele, agora aquela casa, e disse: pastor, eu convidei o senhor aqui porque eu queria que o senhor orasse por mim. Eu queria desfazer aquele trato que eu fiz com Deus. O senhor tem reparado, o meu dízimo está alto demais, pastor. Não faz sentido, eu vou continuar entregando, mas não vou entregar tudo aquilo. A igreja não precisa de tudo aquilo. E também missões, pastor, não faz sentido dar todo aquele valor que eu dou para missões. Então eu chamei o senhor aqui porque eu queria que o senhor orasse, para desfazer aquele meu trato com Deus. A história conta que o pastor deu um sorrisinho de canto de lábio, olhou para aquele irmão e disse: olha, meu irmão, orar desfazendo o seu pacto com Deus eu não posso. Mas eu posso orar sim, pedindo que o seu salário volte a ser como era quando o irmão veio me procurar. Não, pastor, que isso? Eu não quero aquele salário. Talvez você esteja sofrendo um problema porque você prosperou financeiramente e na sua mente, até inconscientemente, você acha que é muito dinheiro. Ou seja, aquilo que era para ser bênção na sua vida e no reino de Deus está se transformando em maldição. No reino de Deus e na sua vida. Escolha a bênção e não a maldição. É sobre isso que nós estamos falando. Malaquias 3:11 diz que impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Eles eram uma comunidade agrícola. Se a colheita ia ser melhor, significava a bênção de Deus, prosperidade para eles. Nós vivemos numa sociedade um pouco mais complexa. Nós tínhamos no primeiro culto o irmão Marcelo Sucassas conosco. Ele está com a esposa internada, um problema seríssimo, correndo risco de vida com um tumor no cérebro. Eu olhei para ele e disse: Marcelo, o que é abrir comporta do céu na sua vida? Ele estava sentado ali naquele cantinho. Ele deu um sorriso. Eu disse: é a Anne ser curada, né, Marcelo? Claro, pastor. Mas não é verdade? E tinha aqui uma irmãzinha que, reagindo àquilo, ela disse: ah, pastor, meu filho que está afastado. Eu olhei para ela e disse: minha irmã, Deus abre a janela do céu e a irmã vai se sentir abençoada como? Seu filho voltando para Jesus? Ela: ah, é isso mesmo. Não transforme Malaquias num balcão de negócios. Toma lá, dá cá, eu dou dinheiro, Deus me dá dinheiro. Eu dou 10, Deus me dá 100. Já viu gente falando isso? Isso, essa teologia é do cão, não é de Deus, não. A teologia, o ensino bíblico da palavra é que Deus vê a nossa vida como um todo. E como um pai amoroso, ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. É aqui uma palavra que nem sempre as pessoas gostam de ouvir. Você sabia que ficar duro talvez seja a maior bênção que Deus possa dar para você? Eu vou explicar melhor. O você não prosperar financeiramente talvez seja a maior bênção que você possa receber de Deus. Eu cansei de ver pessoas que prosperaram financeiramente e se afastaram dos caminhos do Senhor, você conhece? Graças a Deus, muitos prosperam financeiramente, isso os faz contribuir ainda com mais intensidade no reino de Deus, a influenciar, usar sua posição, graças a Deus. Mas tem gente que comprar chácara é coisa do inimigo na vida deles. Porque eles saem das coisas da igreja, eles não podem mais participar, que tem que cuidar da chácara. Era melhor não ter. Era melhor não ter. Casa de praia. Tem pessoas que têm que ir todo final de semana na casa de praia para arejar, para garantir que não estão roubando. Então vende a casa de praia e se envolva na igreja. Porque a casa de praia vai ficar aqui. Sua família precisa que você esteja ativamente envolvido numa comunidade de fé. Para muitas pessoas, o não prosperar financeiramente é a maior bênção que eles podem receber de Deus, porque eles não têm estrutura emocional para lidar com prosperidade financeira. Não queira ser mais do que Deus deseja que você seja, mas aprenda a estar contente em toda e qualquer situação. O que que é abrir as janelas do céu para você hoje? Na sua vida, na sua família. O que significaria abrir as janelas do céu? Eu estou ouvindo alguém falar paz na família. Isso é mais que dinheiro. É dinheiro, dinheiro. Dinheiro tem hoje e não tem nada amanhã. Já descobriu esse fato? Dinheiro tem hoje e não tem nada amanhã. Ah, mas paz, que coisa boa. O que que significa Deus abrir as janelas do céu sobre você, sobre a sua família? Deus deseja nos abençoar para nos tornar pessoas melhores. Deus deseja nos abençoar para que nós possamos impactar a nossa sociedade. Quando o profeta fala sobre esse princípio financeiro para nos libertar da escravidão que o dinheiro pode trazer, ele está dizendo, olha, quando vocês aplicarem isso, versículo 12 vai se tornar realidade. Todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Foi isso que o vizinho aqui no Jardim Social disse da nossa igreja. Aquela igreja lá é uma terra maravilhosa, eles fazem o negócio com seriedade, fazem bem feito. Olha, se você quer fazer alguma coisa, una-se a eles, porque vai dar certo. E o texto continua dizendo, depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Eu tenho três desafios para você. O primeiro deles, eu decido ser fiel irregular na entrega dos meus dízimos. Talvez você diga, pastor, eu já sou, louve a Deus. Talvez você diga, pastor, eu até sou fiel, mas é assim, cada 6 meses eu mando uma bolada. A conta da água chega todo mês, a conta da luz chega todo mês. Seja fiel e regular. Eu decido ir além dos 10%. Eu entregarei ofertas ao meu Deus, porque Deus tem sido tão bom para comigo, para com a minha família, que eu vou entregar mais. Nós temos uma irmã na nossa igreja que entrega 40%. Ela é viúva, mas ela faz isso com alegria no coração. Só ela e eu sabemos disso. E ela permite que eu fale isso. E ela entrega com alegria. E eu já fui conversar com ela, eu disse, a irmã tem certeza? Isso vai lhe fazer falta. Ela deu uma risadinha e disse, pastor, faz falta não. Deus sempre me dá muito mais do que eu peço e muito mais do que eu mereço. Eu decido entregar a minha vida a Jesus. Tudo começa com aquele arrependimento. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador e eu decido viver uma nova vida com Ele. Normalmente nós pregamos mensagens sobre dízimos, ofertas, em vários períodos. Sabe por que eu trouxe essa mensagem para hoje? Deus colocou no meu coração de trazê-la. Era para eu pregar lá em junho essa mensagem. Ela estava preparada, Porque nós estamos vivendo um momento diferente na nossa igreja. E como família, a gente se senta e conversa sobre finanças, não é? Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho. Pode ir para o próximo slide? Essa está sendo a nossa realidade de entradas de dízimos na nossa igreja. Mês de janeiro, fevereiro, março, abril. É o percentual com relação ao orçado. Pode ir para o próximo, por favor? Próximo slide. Nesse mês de maio, nós começamos o mês de maio com um resíduo que nós não conseguimos cumprir no mês de abril. Nós começamos maio tendo que pagar R$ 126.700 de compromissos regulares da nossa igreja, que nós não pudemos. Porque no mês passado, acumulando aquelas defasagens, nós tivemos 75% do orçamento apenas. Somos família. A gente tem que pagar a conta. Quer dizer, se estava apertado o mês de abril, você imagina maio. Porque além das despesas normais de maio, nós ainda temos essas. Talvez você tenha entregue seus dízimos, ofertas, e Deus coloque no seu coração de você ir um pouquinho além e entregar alguma coisa. Talvez você não tenha sido fiel nos dízimos. Esse é o momento de você assumir um compromisso com Deus. Você pode fechar seus olhos? Ore ao Senhor e agradeça a Ele, porque Ele tem sido bondoso com você. Converse com Deus sobre finanças, sobre as suas finanças. Diga para Ele que você renova o compromisso ou você vai iniciar a viver com o compromisso de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Tempo seu com o Senhor. Quem sabe você precisa se arrepender, pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, me ajude a ter um coração diferente. Eu quero ver a bênção do Senhor na minha vida. Eu não quero experimentar maldição por estar longe do Senhor. Deus amado, nós somos teus filhos, fomos salvos pelo Senhor. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração sempre, sempre que nos desviamos dos teus caminhos. Porque nós queremos ser convencidos pelo teu Espírito do pecado, da justiça e do juízo e retornar para o bom caminho, o caminho de vida eterna. Abençoa, Pai, aqueles que estão se arrependendo mesmo, pedindo perdão e dizendo que assumindo um compromisso com o Senhor de serem fiéis e regulares nos dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor, por tantas famílias de nossa igreja, que de uma forma regular têm demonstrado o seu amor ao Senhor, sendo fiéis na entrega dos dízimos. Ó Deus, coloca no coração deles a alegria de contribuir. Permita que eles percebam como são usados por Deus para que a tua obra possa prosseguir. Nós consagramos, Deus, nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E nós o fazemos no precioso nome de Jesus. Amém.